Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.
Pois é, vamos dar início a mais um programa de Conversas Sem Igual. Como já é habitual, contamos com a presença de Inácia Lopes Rebocho, do Monte, e também Rita Tavares Fonseca, da APF Alentejo, da Associação de Planeamento Familiar do Alentejo. E hoje temos como convidada a enfermeira Antónia Martins, também da Associação de Planeamento Familiar do Alentejo e também da Unidade de Saúde Familiar Planície. Olá, boa tarde a todas.
Olá, boa tarde.
E hoje, o tema de hoje é ter relacionado com a família, né? Igualdade no contexto familiar. Isto porque estamos a celebrar o mês da família.
Exatamente. Pronto, é verdade. Nós, como é hábito, gostamos sempre de ligar aqui o tema das nossas conversas a algum tema, assunto que seja também comemorado dentro das várias sessões que já fizemos. Hoje estamos aqui já com a nossa 14ª sessão das Conversas Sem Igual e realmente gostaríamos então de abordar aqui um bocadinho as questões da igualdade relacionadas com o contexto familiar, e por isso convidámos a enfermeira Antónia Martins para nos acompanhar aqui à nossa conversa. Vamos também ter aqui a oportunidade para falar um bocadinho sobre o nosso projeto, como fazemos sempre, dar um bocadinho em conta do que temos vindo a fazer e deixar os nossos contactos. Se calhar passávamos já para a nossa primeira música, que foi mais uma vez escolhida pela nossa convidada, como tem vindo a ser hábito. E depois então passaríamos à nossa conversa.
Ok, ficamos então com o Tiago Betancourt, Canção do Engate.
Estás livre e eu estou livre, e há uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos? Tu estás só e eu mais só estou. Tu que tens o meu olhar, tens a minha mão aberta à espera de se fechar nessa tua mão deserta. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor eu me dou, em que te dás. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que faz. Vem que amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Tu que buscas companhia, eu que busco quem quiser ser o fim desta energia, ser o corpo de prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas à espera do melhor que já não vem, e a esperança foi encontrada antes de ti por alguém. Eu sou melhor que nada. Vem que amor não é o tempo, que eu me dou, em que te dás. Vem que amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento, vem que eu.
Vamos então continuar e agora sim passar à parte mais de conversa aqui deste tema da família. Não sei se é a Inácia, se é a Rita que vai dar início. É a Inácia.
Vamos começar.
Vamos começar então.
Vamos começar e vamos começar já aqui a falar com a nossa convidada, com a enfermeira Antónia, que hoje aqui nos visita aqui nas nossas conversas sem igual. E se calhar começávamos já por... perguntar aqui à nossa convidada, ou para ela nos poder aqui apresentar um bocadinho ou aquilo que foi o percurso que tem feito, isto porque, e depois ao longo da conversa vamos aqui explorar um bocadinho mais esta ligação aqui com a Rita e com a APF, a colaboração que tem vindo a fazer, de forma, se calhar agora mais recentemente, mas gostaríamos...
Não, já há muito tempo. A nossa Antónia, nossa, porque também é um bocadinho nossa, já é um dos nossos reforços grandes na equipa APF há muito tempo.
Pronto. Então, era um pouco isso, era contar um bocadinho este percurso, que inclui a APF já há mais tempo do que aquilo que eu sabia, mas então contar-nos aqui um bocadinho como tem sido.
Olá, boa tarde a todos e boa tarde aos presentes, às minhas amigas então, que têm o prazer de ser vossa convidada. Eu chamo-me Antónia Martins, sou enfermeira obstetra. Sou já uma pessoa de idade.
Belíssima. Para aqueles que não estão a ver, são só rugas.
Eu digo isso porque é o privilégio de ter vivido a experiência, claro, que uma pessoa conta, é esse privilégio que é. Eu sou enfermeira há 29 anos. Trabalhei 10 anos na urgência do Hospital Évora e depois fui fazer uma especialização em enfermagem, que é a especialização em saúde materna e obstetrícia. A partir daí passei para a sala de partos e trabalhei há algum tempo no bloco de partos do Hospital de Évora. Ainda tive 2 anos em formação em Lisboa. Depois tive 5 anos e meio na Escola Superior de Enfermagem, a dar aulas na altura, quando abriu o curso de especialização cá em Évora, na área da saúde materna. E depois surgiu aqui um convite muito... muito interessante da APF na altura, portanto estou a falar há 12 anos atrás, assim, alguns
mesmo.
Anos atrás. Para quem está ligado a estas coisas da saúde materna, da saúde dos adolescentes, da educação na adolescência, alguma da assertividade, havia alguns indicadores que nos incomodavam há uns 15 anos e que ainda nos incomodam de alguma forma, mas incomodavam há uns 15 anos atrás sobre a gravidez na adolescência. E foi assim, este namoro começou por aí, por áreas que me são queridas, que era tentar ver os indicadores que nós tínhamos há 15 anos atrás na área da gravidez na adolescência. Eram uns indicadores que nos colocavam a nós o Alentejo um pouco mal no desenho da Europa de então, e em Portugal em particular. Aparecíamos sempre em primeiro lugar, salvo raras exceções, alternávamos com a região autónoma da Madeira. O convite surgiu para fazermos um levantamento da situação real no Alentejo, que era estudar a população que tínhamos na área daquela faixa etária, saber quais eram os ensinamentos feitos à época, em termos, estamos a falar, da educação sexual nas escolas, da disponibilidade de consultas para adolescentes em centros de saúde, tentar chegar muito próximo das famílias, se as famílias faziam a sua parte também, não é só a comunidade que tem que fazer. E fez-se um levantamento dos dados, fez-se uma investigação e acabou por fazer uma publicação que se chama Mamães de Palma e Meio. É uma obra que está na APF.
Está disponível, quem
está disponível e muito interessante. É um desenho que não é, era da altura e que nesta altura está um pouco diferente, que é o que uma organização não governamental consegue fazer numa região. Não é um trabalho meu, evidente, como um sozinho é muito fraquinho. Sim, sozinho. Mas quando várias pessoas se juntam e várias instituições se organizam em blocos, as sinergias às vezes são poderosíssimas. E o que é verdade é que o Alentejo deixou de ter os números que tinha na representação em termos de gravidez na adolescência. Quando nós olhamos para isto, às vezes é engraçado, porque temos duas coisas, que é, existe de facto uma depressão da natalidade, e no Alentejo em particular, porque somos interior. Por exemplo, em 2012 nasceram no Hospital de Évora, aqui, não só no Hospital de Évora, nos três hospitais do Alentejo, 3.000 e poucas crianças. Portanto, somos um terço do país e somos o local onde menos se nasce. Portanto, a depressão da natalidade é transversal ao país, logo no Alentejo também, e na adolescência também. Nesta altura, os números que temos de indicador de gravidez na adolescência é baixinho, é igual ao das outras regiões, incomoda-nos do ponto de vista social, de facto, mas eles não irão baixar muito mais, porque estão implícitos nos comportamentos. Tem muito a ver com a situação atual, que é, estas meninas, quando nos aparecem grávidas, a APF é o lugar onde eu mais atendo meninas, elas, eu julgo que aparecem em todos os sítios, mas aquilo é o meu porto de abrigo, é a APF. Aliás, acho que os professores sabem, das várias escolas, não é só das escolas de Évora, as escolas de Estremoz, de Viana, Portel, portanto, esta ligação, pois a APF também faz formação de professores e vai dando este rosto com uma ligação muito forte à formação de professores na área da educação sexual e reprodutiva, porque não é só na área da educação sexual, é irreprodutiva, porque afinal nós também queremos que nasçam meninos.
Claro que sim. Estamos a precisar cada vez mais.
Muito desejados. Portanto, né? Os números que atualmente temos são números que nos levam a pensar que estas meninas, quando aparecem grávidas, nós perguntamos: já ouviu falar sobre contracepção? Já, na escola, quase sempre. Na aula de biologia, na aula de ciências. Já com os teus amigos? Já. Sabia. E engravidaste? Sim. Porquê? Porque uma menina é uma pessoa inexperiente. É tão simples, ela está a iniciar o seu processo, portanto, está a experimentar. E como tal, como todos nós, quando experimentamos coisas novas, por vezes erramos.
Ou não acertamos
também. E é o que acontece com a maioria destes meninos, portanto, destas meninas, meninas e meninos, é transversal, portanto, aparecem nos mais variados estratos sociais, nas mais variadas condições, e, portanto, são números que nos levam, de facto, a ter uma ação muito interventiva sobre a forma de aquisição de competências, tanto numa área que vão iniciar, que é a da maternidade, como depois se irão robustecer numa outra área, que é, eles continuam a crescer. Estamos a falar de adolescentes, o seu processo de crescimento até chegar à zona adulta, à parte adulta, em que aos 18 anos é um adolescente, no dia que faz 19 anos, passa para o programa de saúde de adultos. É interessante.
No entanto, continua a ser considerada uma grávida adolescente.
Mas tem mesmo de continuar, Rita, que não tem outra solução. Então, nós temos uma jovem que ainda tem todo o seu caminho para fazer pessoal, uhum, e adquirir competências onde os adultos de 30 e 40 anos também o estão a fazer. Portanto, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. É preciso ter algum respeito por isto e ensinar. E, sobretudo, ensinar a família que está próxima. A família do rapaz e a família da rapariga. É muito interessante. A família do rapaz é normalmente uma família muito estoica, do futuro pai. É uma família. Eu gosto da família da futura mãe, mas a do futuro pai é uma família que eu aprecio, sobretudo. Porque, de repente, do nada, aparece-lhe uma família francamente acrescida, que é, aparece-lhe mais uma jovem adolescente em casa, e com uma criança pequenina que muitas das vezes é partilhada, que é, a adolescente continua na casa dos seus pais, o adolescente continua em casa de seus pais, e esta criança, e eles continuam namorando ou não, e esta criança passa de uma forma muito saudável na casa de um e do outro, e sabe o estar na casa de um e na casa do outro, e sabe o que há de pedir a um e o que há de pedir ao outro. Mas para isto acontecer nesta forma saudável que eu estou a falar, tem que se trabalhar toda a gravidez ou o resto da gravidez que for possível desta forma educativa, que é sem pressão, porque eles não escolheram isto, a grande maioria deles. Nós temos meninas com 17 anos que escolhem, não sabem o que estão a escolher, mas querem escolher aquilo.
Eu já ouvi algumas dizerem que sim.
Sim, sim, porque querem escolher, às vezes não sabem muito bem, que é vendo uma tutela parental às vezes um pouco mais rígida, e a forma de soltar a amarra é arranjar um namorado, não é? E depois às vezes as coisas não correm assim tão bem, não é? Afinal, ele revelou-se um pouco mais conservador que o pai. Que os jovens são extremamente conservadores. Portanto, esta área, foi assim que começou, uhum, o meu trabalho com a APF. E depois do livro publicado, então arranjámos um espaço muito engraçado no IPJ, e eu na altura disse, eu não faço só preparação para parentalidade, para pais e para mães, só para adolescentes, isso não se faz. Fazemos para todos, éramos uns sonhadores e eu continuo a sonhar, então abrimos para todos, então abrimos para mães e pais nesta situação de grávidos, e sabendo sempre que um colchão era para uma menina adolescente. Tínhamos dois grupos, a uma hora mais cedo e outro já em pós-laboral, uhum, que era também muito frequentado por meninas que andavam na escola, e todas as mães sabiam que um daqueles colchões, eram todas avisadas que era para menina adolescente, e que não era só minha responsabilidade educar aquela mãe, ensinar aquela menina adolescente a ser mãe, era delas todas. Afinal de contas, todos estávamos a partilhar um espaço. Então estas mães eram muito generosas, as mães de 30 anos, que ajudavam-me a robustecer o enxoval destas meninas, de alguma forma nos seus discursos, também com a coerência da assertividade na negociação de pares, daquela forma muito exuberante que os adolescentes às vezes têm para negociar, elas já nos seus 30 anos mais calmos ensinavam. E as mulheres com 30 e mais anos, as mulheres que tinham os seus projetos de gravidez e que estavam a executar, eram muito engraçadas, porque não eram capazes de expressar verbalmente as dúvidas que tinham, às vezes ou por pudor, ou por não se expor, ou outra vez porque os maridos também estavam, outras vezes eram os maridos das outras senhoras, portanto os pais, uhum. A adolescente não tem grandes pudores sobre o assunto, e o namorado dela muito menos, portanto
facilita a conversa,
facilitava imenso a conversa, que é, depois a senhora dizia, mas eu também tenho, não é da idade, né? Uhum. Afinal aquilo, a área comum era de facto a gravidez, e era muito engraçado. Portanto, começámos aí, tivemos no IPJ há alguns anos. Depois, sabe que as políticas... vivemos num país democrático em que alternamos, horas estão um, horas estão outro. Bem-vindos à democracia, que a democracia é isto. É, ok, no final nós avaliamos o que alguém faz, vamos a votos. Não executaste bem o teu trabalho, votamos noutro. E esta é a mais-valia da democracia também. Uhum. E a possibilidade de eu expressar verbalmente no micro. Esta é a liberdade de expressão, é talvez o maior dos ganhos.
Eu não encorto a palavra para estar descansada.
Obrigada.
Mas eu daqui a um bocado vou cortar, porque já tinha aqui duas ou três perguntas para fazer.
E a seguir, não, aquilo
mas é para lhe dar
foi muito interessante, porque, pronto, mudou o governo e e nós tivemos um pedido de saída e estivemos temporariamente alojados nas galerias do Hotel da Cartuxa, cujas minhas mães, que tinham maior poder económico, detestavam estar lá. Engraçado. Porque o estacionamento não era muito fácil, né? O que aquilo, as pedras da calçada para os carrinhos de bebê também não facilitava, e estivemos ali há algum tempo. Depois foi-nos, pronto, com vários projetos, com a APF e com a Câmara, por exemplo, e com outras instituições, passámos para a Cruz da Picada. E eis que sou extremamente feliz na Cruz da Picada, na APF.
Eu também fui.
Foi muito feliz na Cruz da Picada. Isto porquê? Porque a Cruz da Picada é um sítio ótimo. Há sempre algum estigma sobre alguns bairros, mas eu sou mesmo muito feliz na Cruz da Picada. Eu tenho onde estacionar o carro, nunca me aconteceu nada. Estamos num restchão. As mães e as grávidas, os acessos são belíssimos, o estacionamento é fácil, as crianças brincam, aquilo tem um jardim de infância mesmo ao lado, tem um centro de massagens do outro, portanto é um sítio onde eu me sinto bem. Portanto, a APF, de facto, a Rita está na gestão agora há menos tempo, mas quem tem estado na gestão e na coordenação da APF Alentejo sabe que é. Eu na APF faço tudo o que gosto e deixam. Portanto, tem sido sempre ou apresentar as ideias, porque são muito criativos eles. São outras profissões misturadas com a minha de enfermagem. Então, eu aprendo imenso com eles todos os dias. O facto de trabalhar com pessoas mais jovens que eu, psicólogos com outras ideias, assistentes sociais, outras pessoas, professores que aparecem, eu ganho sempre todos os dias qualquer coisa. Portanto, eu sou de facto muito feliz na APF. Este é o meu percurso
profissional. Obrigada, António. Neste momento eu pedi um babete, se faz favor, à produção, porque eu estou aqui a babar enquanto coordenadora da APF. Fica-me um bocadinho mal, se calhar, para seguir falar.
Mas acho que, desculpa, Rita, porque já estou a ver que tens aí uma data de coisas que queres falar. Mas acho que é muito salutar ouvir assim um discurso deste, e porque também é muito importante nós estarmos contentes quando desempenhamos as nossas funções, e portanto para a Antónia é claramente uma felicidade trabalhar nesta área.
Eu sou uma privilegiada.
Exatamente, aqui com a APF. Mas eu só ia referir que das palavras da Antónia, que agora mesmo nos esteve a falar, percebo que desde o início então do seu percurso até agora há aqui uma mudança. E dá-me a entender também que esta mudança também é fruto do trabalho que organizações como a APF e outras organizações têm vindo a fazer aqui no nosso território. Ou seja, que esta mudança é uma mudança de comportamentos, mas é uma mudança que tem sido feita aos poucos com o apoio de quem está no território. E isto acho que, pronto, é um pouco importante nós fazermos ou pelo menos alertar para este trabalho, porque isso faz com que realmente diminuam os casos, não é? Como a Antónia refere, e começa-se a ver resultados muito concretos, neste caso em termos das adolescentes e das famílias também.
Numa outra questão que era uma daquelas que pelo discurso da Antónia, e até quando falava do primeiro projeto, do Mamas de Palma e Meio, no fundo, penso que não estava a falar daquilo que nós muitas vezes ouvimos dizer, que é o acesso, o direito no acesso à saúde. Portanto, o que é que mudou, Antónia? Mudou alguma coisa? Desde que começou a trabalhar na APF, no projeto Mamas de Palma e Meio, com a experiência no hospital, com a experiência agora na sua USF, melhorámos, piorámos? Como é que este acesso é universal?
Não. E digo de forma triste, não é universal. Deveria ser, mas a acessibilidade à saúde é sim um direito universal. Mas não é. Porque é que eu digo isto? Porque eu atualmente, além de trabalhar na APF, trabalho numa unidade de saúde familiar, nos cuidados de saúde primários, Centro de Saúde de Évora. Estas unidades de saúde estão criadas com os seus utentes. Cada utente sabe que faz parte daquela unidade de saúde. Portanto, nós temos X números de utente, outra unidade tem X número de utente, e nós não precisamos de fazer todos a mesma coisa, que é, tem que existir alguma coisa que nos diferencie umas unidades das outras, não é? Portanto, não precisamos estar todos a fazer a mesma coisa. Acontece que, ao diferenciar-nos de, na nossa execução, por exemplo, nesta altura, há muitas mulheres que eu, na unidade de saúde familiar onde estou, temos um projeto de preparação para a parentalidade que é acessível às mulheres da unidade onde estou, porque as outras são cuidadas por médicos e equipas de médicos, enfermeiros e outros profissionais nas outras unidades de saúde. Portanto, logo aqui se quebra a tal, o direito à acessibilidade. E então, perguntar-me-á o que faz com as outras. Ora, então, o que faço com as outras? As respostas locais também existem, porque nós vivemos num Alentejo empreendedor, nós temos outras respostas, não é? Existem outras, outro recurso, outras pessoas que vão a outros locais com outros profissionais de saúde poder fazer a preparação para o nascimento dos filhos. E o mesmo tem estado a acontecer sempre na APF, portanto, as da minha unidade de saúde, eu posso, se elas escolherem, trabalhar na unidade de saúde. As outras pessoas eu terei de atender num outro espaço. E eis que a APF me permite fazer isto, que é as mulheres sejam... A grande maioria delas vêm, fazem quilómetros para chegar aqui, vêm de Estremoz, vêm de Viana, vêm de Portel.
Fazer... E faz quem pode, não é?
Aqui sim. Faz quem pode.
Exatamente.
As adolescentes também continuam a pertencer a essas mesmas unidades de saúde que não têm a tal acessibilidade. E é irónico porque na lei geral que fala sobre a proteção dos adolescentes, diz que eles podem recorrer a qualquer serviço de saúde. Não tem necessariamente que ser o deles, poderia recorrer àquele onde eu estou. Não sei se ele se sentirá muito bem num espaço que não foi muito pensado para ele. Portanto, o espaço da APF é um espaço aberto, é um espaço dinâmico e porventura em que é engraçado a forma como as pessoas se dirigem aos locais distintos. Portanto, qualquer menina, qualquer professor que me contacta a mim ou à APF é enfermeira. Na APF ainda atendo adolescentes, e eu disse adolescentes e de todas as idades, que é. Mas depois as pessoas depois também escolhem, porque estamos a falar de serviços que são diferentes. Enquanto eu na unidade de saúde faço uma preparação para a parentalidade com vários profissionais, em que o espaço é um open space, em que a privacidade não é exatamente a mesma, em que, como os números às vezes são maiores de pessoas, não me permite fazer determinado tipo de coisas na APF, e porque a Rita deixa, não é? Os grupos são organizados de outra forma, não é? Terão mesmo de ser, até porque as
são
mulheres...
São respostas diferentes.
São respostas,
também.
As mulheres pagam, as adolescentes continuam sem pagar, e a resposta terá de ser diferente. A minha exigência também é um pouco diferente, que é, quando digo, a minha exigência tem que ser diferente, porque é, tem que cumprir, está-me a pagar, tem que cumprir. Se me perguntarem, e as da USF também me estão a pagar, mas não ligam ao mínimo, que aquilo é de graça. É triste, sabe? Às vezes eu querer dizer que no outro serviço é tão importante como aquele, mas o conceito que as pessoas têm do que se paga e do que não se paga ainda é um pouco complicado.
António, deixa-me levantar-lhe aqui, temos estado muito aqui à volta de um momento que é um momento muito importante, que é inegável a importância que tem na vida de uma família, seja ela de que tipo for. Isto já pescando o olho àquilo que é um dos assuntos da atualidade, não é? É inegável, dizia eu, a importância do período da gravidez e do período do parto, mas é também inegável a importância do momento em que trazemos um filhote, um bebê, um terceiro elemento, ou quarto, ou quinto, para casa. Nós na APE fazemos também os cursos e a Antónia faz os cursos de recuperação no pós-parto e massagens para bebês, e onde é que eu quero chegar? Tendo em conta toda a experiência que tenho acumulada nos vários contextos onde já trabalhou, nos contextos onde trabalha agora, António, como é que é? O pai e a mãe coexistem neste espaço familiar e na vivência desta gravidez e deste filho, a maternidade, ou seja, continuamos a falar muito de maternidade ou a questão da parentalidade já é uma realidade. Os pais intervêm, os pais estão presentes, as mães permitem, como é que estamos? Como é que estivemos, como é que estamos, qual é a sua percepção acerca disto?
Ainda não estamos como eu gostaria, mas eu sou uma sonhadora, né? Mas também sou muito persistente, que é... quando comecei a fazer estes cursos, no IPJ, eu lembro-me que no grupo das seis não iam pais. Às vezes lá aparecia o adolescente, era o mais ousado. Mas no grupo das sete, por circunstâncias várias, do tipo de gravidez na altura, com um grupo interessante, apareceram dois pais. E então naquele grupo iam todos, iam os homens todos. Um grupo estava sem homens e o outro grupo, os pais estavam presentes. E aquilo era engraçado porque no grupo onde eu não tinha a visão masculina, discutiam-se determinado tipo de coisas. No grupo onde estavam homens e mulheres, a discussão sobre a gravidez, sobre o desempenho e a aquisição de competências que cada um iria ter, davam discussões muito engraçadas e muito interessantes. Portanto, tem mudado um pouco, mas não assim com a presença tão contínua do pai como nós gostaríamos. De tal ponto que eu ontem ainda me ri com uma mãe, e se ela estiver a ouvir, que me perdoe, ela vai saber identificar, que a determinada altura, no dia da alta, o pai do bebê se volta para ela e pergunta: olha lá, mas tu tens a certeza que eles nos deixam levar o menino? Olha lá, eles têm... alguém perguntou se nós sabemos cuidar dele. Tu tens a certeza que o podemos levar? Que é, estamos a falar de pessoas em idade de madura, numa idade de 30 e tal, 40 anos, em que à sua volta não têm experiências de maternidade nem paternidade. E que estão tão assustados como qualquer outra pessoa para levar uma criança, um recém-nascido, para casa.
Qualquer outra pessoa consciente, que tenha consciência do desafio consciente. Que é, não é?
Que era um desafio, que é, olha para aquele ser com 3 quilos, 3 quilos e pouco, e agora
o que é que
eu vou fazer? Que é, quem pergunta, não foi a mãe que se questionou sobre isso, e ela olhava, e acho que a solução que eles encontraram, e por isso é que a conversa ontem surgiu, é engraçada, porque ela... pronto, estavam a dizer que falavam algumas coisas que eu vou repetindo, que é, não tem problema, vamos para casa e chamamos a enfermeira Antónia. Que é, ele achou esta solução, vamos para casa e chamamos a enfermeira Antónia. E a minha relação com estes homens, estes pais, é uma relação muito poderosa, muito forte, que é, eu dou muito do meu empenho, mas recebo de volta quase tudo. Eu, por exemplo, venho à Feira de São João e eu vou ser uma heroína na Feira de São João. Aliás, vou só um dia ou dois, que é já por causa disso. As minhas filhas não querem ir comigo. Que é, eu vou encontrando tudo quanto é mãe e bebê, mas são os pais que mais efusivamente que as mães me cumprimentam, que é, venha cá ver. É muito interessante ver pais a empurrar carrinhas de bebê. Mas isto requer uma aprendizagem. Requer desinibir-se, requer levantar os olhos e não ter medo de ninguém, nem dele próprio, começa por aí, e não ter medo de ninguém. E a recompensa que tem normalmente é de um plano inclinado, de alguém muito pequeno a olhar com os olhos assim, que faz com que a gente se entusiasme e goste do que vai fazer. Portanto, ainda estamos longe de termos partilhas iguais e bem divididas. Estamos um pouco longe, mas eu acho que trabalhadas nós conseguimos.
E esse bocadinho que ainda nos falta, ou esse longe que tarda em vir, António, acha que ainda é por questões de educação, da nossa educação, e quando eu digo nossa, até porque posso falar da minha geração, não é? Estamos a falar de pessoas dos pais atuais,
anos.
Na casa dos 30 anos, ainda tem a ver com a forma como fomos educados, com a forma como projetamos a nossa vida.
E as
vida,
mulheres têm muita culpa
e
no
e como pensamos o que é ser mulher e o que é ser homem.
Desculpa.
Eu já vou deixar chegar aí.
Ou tem
também a ver com dificuldades que ainda hoje existem na sociedade, naquilo que nós habitualmente chamamos a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar? Tem um bocadinho das duas, não
eu
sei.
Acho que tem das duas coisas, mas a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar não é fácil nos dias de hoje, que é os contratos precários laborais que temos fazem com que esta mulher, essa coisa da licença de maternidade e de dizermos vá para casa, porque todos nós lhe estamos a pagar para se robustecer como mãe e vir a ser a melhor delas, as coisas não são bem assim. Que é, ao fim de 8 dias, eu tenho mulheres ao fim de 8 dias com um parto normal ou um parto de cesariana, vão para o mercado de trabalho e perguntaram-me, mas pode? Ela não tem outra solução. Concilia, equilibra muito bem a divisão das coisas, é difícil. Às vezes, quando tem estas mulheres nesta situação, este final de gravidez, as coisas foram todas, a maioria das vezes, muito bem pensadas, outras vezes foi pedida ajuda para hierarquizar as prioridades do bebê, da mãe, do ambiente familiar, se existem mais irmãos. Quando eu há pouco dizia, por questões de educação, que nós as mulheres temos muita culpa, é porque nós temos muita dificuldade em partilhar o filho. O filho não é para dividir, o filho é para partilhar. Eu digo uma coisa aos pais, e aqueles pai ou pai homem que frequenta as classes, que é, não percam a oportunidade do primeiro dia ficar na maternidade o máximo tempo possível.
As 60 fraldas que nós levamos de avanço, não é, Antónia? Chego lá e que eu acho essa metáfora
que vocês levam de avanço, que é, a maioria dos homens até quer ajudar quando chega à casa e quer porque a experiência lhe parece apetecível, porque até parece que as mulheres estão a divertir com o assunto, porque é que ele não sabe divertir também, e porque a questão de cuidar do bebê é uma questão muito desafiadora, e porque os afetos estão de facto ao rubro e ele também quer participar. Mas a maioria das mulheres, das mães, quando chegam a casa, o pai limita-se a passar sabonete. E isto deprime qualquer pessoa. Que é, vamos dar banho ao recém-nascido. Sim, dá cá que dou, passa lá o sabonete. Ele está um dia a passar o sabonete, o segundo dia a passar o sabonete, ao terceiro dia já lá não está. Quando eu acho que, se nós, do ponto de vista físico, estamos fragilizadas, se calhar o pai dá banho e nós podemos passar o sabonete. Não tem nenhum problema, não nos diminui em nada. Agora, passamos o sabonete boca calada, assim fechadinha, que é, vira para ali, põe para ali, dá, mas isto não é bom, isto não faz bem, não é? Porque as 60 fraldas de avanço têm a ver com isto, que é, a primeira fralda que uma mulher, sem nenhuma experiência de maternidade à volta, muda ao seu recém-nascido no hospital, é muito interessante de verem. Do ponto de vista da sociologia e da psicologia, ficar assim à porta a olhar é interessantíssimo, que é o recém-nascido, as articulações ele não consegue, ainda está muito na posição fetal, portanto para lhe mexer é difícil, não é das tarefas mais fáceis. Depois, segurar-lhe os dois pés ao mesmo tempo é preciso
aquelas coisas pequeninas.
É preciso muita agilidade. Depois, a fralda, o toalhete, aquilo requer um ambiente próprio, aquilo primeiro tem que se colocar aqueles utensílios todos que vamos usar à volta. Depois selecionar quais são os mais importantes, e como ainda não tivemos aquela atividade, as hierarquias não são as melhores. Aquilo acaba tudo, o pé lá dentro, a roupa, quando não é a colcha da cama e outras coisas assim, e as mãos da mãe, tudo da mesma cor. Portanto, se o pai não perder esta oportunidade, que é, ele tem todo o direito da primeira fralda que muda em casa, aquilo ficar tudo torto, e até sujar o body, porque é o que vai acontecer à mãe no hospital, então ele não se sente intimidado quando muda a fralda em casa e a mãe, do alto da sua sapiência, diz, aperta aí, não está bem. Então nós excluímo-lo muitas das vezes, nós excluímo-lo e a mãe dele exclui-o também, porque a avó vai ver o neto e depois, né, ele está a fazer qualquer coisa do que diz respeito aos cuidados do recém-nascido. O que é que a sua própria mãe faz? Dá cá filho que a mãe faz. Porque sempre foi assim.
Cultural,
de representação social e cultural. Portanto, o homem é um grande lutador para permanecer neste espaço. Honra-lhe seja feita. Portanto, muitas das vezes ele não quer. Outras vezes não sabe como entrar. E outras vezes nós não sabemos abrir muito bem a porta. Portanto, e isto, a maternidade e a paternidade aprende-se. As pessoas pensam que não. Que é o instinto maternal.
Não tem nada a explicar onde é que isso fica do ponto de vista anatómico.
Essa coisa dessa régua para medir o tal do instinto não existe assim, não é? E veja onde se vê e deita por terra este conceito é no instinto mais básico, que é a maternidade e a paternidade aprendem-se. E por isso é que as mães têm que aprender a amamentar os seus filhos. Porque quem tem instinto de procura é o filho para procurar comida. Não é a mãe que tem instinto de lhe dar comida. O tal instinto de maternidade. Portanto, se nós pensarmos muito bem as coisas, é mais ou menos por aqui. Portanto, nós temos muita. Ainda está um pouco difícil. Agora, eu acho que está muito melhor do que há 15 anos atrás. Sim.
E sem querer interromper a nossa conversa, temos de ir mais um momento musical, desta vez com Pink, Just Give Me a Reason. Bem, parece que tivemos aqui um problema com a nossa música que não conseguimos passar. Vamos querer dar mais uma continuidade à nossa conversa e de seguida já metemos a música.
Então, fazendo um bocadinho o resumo daquilo que penso que a Antona estava a dizer, ou seja, existe ainda um caminho a trilhar no que diz respeito às questões de género, ou seja, às questões da igualdade no direito a viver uma parentalidade saudável no que diz respeito às mães, aos pais. Por outro lado, existe também ainda um caminho grande, e se calhar é um comentário versus uma pergunta também, que esta coisa, nós falámos muito da oportunidade, da igualdade de oportunidades quando falávamos há pouco do acesso universal à saúde, mas hoje em dia com esta crise, com as dificuldades económicas, com a natalidade, os índices de natalidade a mostrarem-nos que estão cada vez mais baixos, com legislações como a que foi aprovada na Assembleia da República a semana passada com o direito à coadoção por parte dos casais homossexuais, o que é que ainda nos falta falar? Sabe que eu tinha que meter aqui a colherada, como é óbvio. Ou seja, se estamos a falar de igualdade de oportunidades, estamos a falar de igualdade de oportunidades no que diz respeito à parentalidade, o que é que ainda nos falta fazer? Já está tudo feito?
Não, temos quase tudo por fazer. temos muita coisa feita. Conseguir que passe uma lei destas na Assembleia da República requer que tenha um trabalho muito grande feito até aqui. Da mesma maneira que para agora o operacionalizar, teremos de continuar a trabalhar, não é só porque aprovámos uma lei que agora temos tudo feito. As coisas não são assim, porque aprovar a lei parece-me a mim talvez até seja das coisas mais fáceis. Batalha-se ali um pouco, não vai uma vez, vai duas, vai três e às tantas, porque afinal a lei para ser aprovada, explicada, mesmo com todas as questões que lhe estão inerentes, afinal é para 200 e tal pessoas que estão naquele hemiciclo. Aí é fácil. Vamos lá passar para os milhões que Portugal tem e ver na sua operacionalização se a aceitação por parte das pessoas se traduz desta forma. E eu acho que...
Eu diria mais, será que todos perceberam exatamente o que é que foi aprovado?
O que é que foi aprovado?
É porque eu fui encontrando algumas pessoas que falavam muitas coisas diferentes daquilo que eu tive a oportunidade de ler, portanto...
Sim. Eu acho que quando as pessoas se põem numa lista de adoção e pretendem adotar uma criança, depois têm que ter determinados requisitos e critérios para passar, para poder adotar essa criança. Esses requisitos, nós devemos pensar e repensar se em termos de educação e em termos culturais e com toda a nossa bagagem que nós temos, os que estão a entrevistar, que são os guardiões dessas crianças que estão para adotar. E os que vêm a adotar se pensam exatamente todos da mesma maneira, porque afinal de contas os que estão a entrevistar também têm um padrão educacional, também têm essas coisas. Não quero muito ferir essas suscetibilidades, mas temos que pensar nessas questões todas. Portanto, a questão de...
Acho que temos que pensar fundamentalmente num direito base, que é o direito das crianças terem... O direito, eu estou-me a repetir, eu sei, mas é o direito à família, uhum, que todas as crianças têm.
É que, sabe, os adultos são... Os adultos nós, não é?
Nós, exatamente, nós todos.
Os adultos são... Nós às vezes devíamos pensar em outras coisas, que é, por exemplo, nos programas de saúde, porque eu trabalho na área da saúde, os adultos... o programa de saúde infantil é uma coisa pequenina, portanto, nós os adultos... contamos com mais uma pessoa quando ela é adulta. O outro é uma coisa pequenina. E até nasce cidadão, até nasce uma série de coisas.
Pode tirar o cartão de cidadão.
Pode fazer essas coisas todas, mas gozar de seus plenos direitos é um pouco difícil.
Continua a ser um desafio.
Continua a ser um desafio todos os dias. Eu... fiquei contente com o que aconteceu na Assembleia da República e acho que é... ter as mesmas oportunidades quando se inscreve naquilo que pretende, se de facto o que pretende é a adoção de uma criança. Uhum. E é só disso que estamos a falar, que é o direito que esta criança tem para ter o seu projeto de vida, para ter a sua família.
Não, portanto, estou a falar, é o início do caminho, ainda há muita coisa a fazer.
É o caminho, mas temos outros que são um pouco difíceis. As conciliações hoje são muito difíceis. As condições socioeconómicas tornam de facto as pessoas um pouco agressivas e às vezes um pouco egocêntricas. Os adultos pensam muito e quando falam se ouvissem as crianças, elas às vezes até falam um pouco e são
mais assertivas,
são muito mais assertivas. Eu julgo que por isso é que no futuro quando eu às vezes brinco com estas mães, que é quando as ensino e trabalho, convencida que estou de que estou a fazer um investimento muito grande na minha pessoa, que é, quando eu for velhinha e passar na passadeira, estas mães vão dizer: filho, trava, não pare, não mates a velhinha, que a velhinha ajudou-me tamanzinha. Que é, isto é um investimento que se faz em saúde, em educação, em postura, em conciliação, em mostrar que tudo se aprende. E o que é verdade hoje, amanhã, pode ter uma verdade diferente. E que as resoluções que os casais encontram hoje, amanhã, podem ser um pouco diferentes, e que para o bem e para o mal, e isto é importante, e digo isto quase a todos os pais, que é, para o bem e para o mal, estas duas pessoas com uma criança, seja que tipo de construção familiar que estejam a ter, para o bem e para o mal, e se estão constam do bilhete de identidade como pai e mãe, ou como pais, se constam deste bilhete de identidade, irão deixar com estas pessoas o resto da vida. Este tomar chá é um chá, espero, de civismo, de cidadania, de educação e de outras coisas, porque, como eu digo, quer estar presente no batizado, na queima das fitas, no nascimento dos netos e por aí fora. Portanto, é bom que a gente pense sempre que estas pessoas serão os pais e as mães dos filhos. É por aí, é os pais e as mães dos filhos, que é a conciliação, a educação, o respeito. E quando isto é tratado na gravidez, eu julgo que assim, com esta calma, e dito assim, porque a gravidez é uma área muito vulnerável, e por isso é que temos um dístico. São momentos de vida muito vulneráveis. As crises têm coisas boas e más, e isto é um momento de crise, desperta o melhor de nós e o pior também. Mas depois tem coisas.
Ainda bem que podemos culpar as hormonas.
Bom, acho que temos de, exatamente, partir para as conclusões finais, porque estamos mesmo já nos últimos 3 minutos, portanto.
Vamos fazer isso, Marina. E é só então dizer que acho que quem nos ouviu aqui no programa ficou cheio de vontade de fazer aqui as atividades.
Frequentar as minhas classes de preparação.
Exatamente.
Para o parto.
Ouvimos e que esteja.
apfalentejo@sap.pt 266-785-018 ou então na Cruz da Picada, como a Antónia bem referiu, no lote 46, muito pertinho do Jardim de Infância, do Casulo. Acho que podemos fazer publicidade aos simpáticos vizinhos.
E sobretudo para desenvolver as suas competências parentais. se já é pai, se já é mãe, aprende-se muito.
Exatamente, não só se tiver...
Sim. As competências parentais aprende-se tanta coisa, sobretudo às vezes aprende-se a pensar, afinal era só isso.
É partilhar experiências.
É ou não é? É? Partilhar experiências é talvez a melhor parte.
Eu acho que sim. É aquilo que as dúvidas que a gente tem e que vê que são comuns a todas as outras pessoas. Exatamente, não somos nenhum extraterrestre.
Não somos uma mãe assim tão estranha, pois não.
É
uma mãe
normal. Eu acho que falo como experiente tanto da APF como da Unidade de Saúde Familiar. Portanto, passei por as duas partes.
Eu acho que na aquisição de competências parentais, sobretudo após o parto, eu acho que é muito bom ter grupos de partilha.
Deixamos então aqui a porta aberta para poderem visitar a APF e aqui todas estas atividades. De resto, relativamente ao nosso projeto, deixamos novamente aqui os nossos contactos, principalmente se tiver necessidade de recorrer ao nosso gabinete, que continua a funcionar na sede do Monte, em Arraiolos, na rua Joaquim Basílio Lopes, número 1. O telefone é o 266-490090. Poderá também sempre visitar o nosso blog mirabalmsm.wordpress.com.
A propósito deste blog, deixo o desafio a todos. Porquê que não vão ao nosso blog e dizem o que é que vocês gostavam que nós conversássemos aqui? Ideias para próximos temas, para próximos convidados? O blog pode ser um bom instrumento para nos fazerem chegar as vossas sugestões.
Claramente. Uma forma de também chegar ao encontro daquelas dúvidas que as pessoas
claro,
têm.
Claro, exatamente, nesse sentido.
Ok, muito obrigada então pela vossa obrigada. Presença e ficamos combinados para o próximo mês também para mais umas Conversas Sem Igual.
Até lá.
Obrigada.
Conversas Sem Igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas Sem Igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.